Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 5 de março e no resumido número 253, Bad Trip do Willy Wonka. O futuro chegou e nem percebemos. Salmão sintético, é tempo de regulamentação, vamos falar com as baleias e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Lembrando que eu tô coletando assinantes para a newsletter O Futuro Explicado. É, a newsletter do Resumido. Muita gente pediu, eu demorei para fazer, mas agora tá aí. Eu só vou lançar o primeiro número quando chegar a 2 mil assinantes. Tá indo bem. Quem quiser o link tem lá no resumido.cc, junto com todos os outros links comentados nesse episódio. E você também pode receber o link pela lista de transmissão no WhatsApp ou no Telegram, que eu digo o número já já.
Em 1968, eu tinha 12 anos. Aconteceu muita coisa naquele ano.
Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade.
Danny McLean ganhou 31 jogos e eu terminei o curso primário no Hillcrest.
Volta e meia ressurge um post nas redes sociais falando sobre a série Wonder Years, que aqui no Brasil foi exibida como Anos Incríveis e estreou em 1988, contando os acontecimentos de uma família no subúrbio dos Estados Unidos em 1968. Ou seja, 20 anos antes da estreia. E aí esse post normalmente diz que se uma série como Anos Incríveis fosse lançada hoje, contaria histórias ocorridas em 2004, no caso agora de 2024. Acho que a ideia desse post é mostrar como o mundo teria mudado muito mais entre 68 e 88 do que entre 2004 e 2024. Mas será que é isso mesmo? É difícil julgar as coisas quando a gente não tem distanciamento, principalmente um distanciamento objetivo, e nessa a gente acaba passando por cima de algumas coisas importantes sem nem perceber. Um outro post que também viraliza de vez em quando lista algumas coisas que eram comuns na virada dos anos 90 para os anos 2000 e mostra que as coisas eram, sim, muito diferentes naquela época. Então, fazendo um paralelo com um post do Wonder Year que viralizou esses dias, é bom lembrar que lá por 2004, ou um pouquinho antes, praticamente ninguém tinha celular e se você fosse adolescente, para falar com algum amigo ou para paquerar alguém, provavelmente ia ter que falar com o pai ou com a mãe dessa pessoa para pedir para falar com quem você queria. Hoje, qualquer pré-adolescente acessa o mundo inteiro do celular no quarto e os pais nem conseguem imaginar que tipo de conversa ou com quem os filhos estão falando. E também não tinha identificador de chamada lá atrás, né? Então, cada ligação recebida era uma loteria. E atender o telefone fazendo alguma outra voz para descobrir quem estava ligando e fingir que não estava em casa para poder fugir de alguma ligação era a única saída possível. A maior parte das pessoas ainda ouviam músicas em CD ou então baixando MP3 em torrent. A iTunes Store da Apple ainda era uma grande novidade e o iPod era um luxo. A gente estava ainda bem longe de escutar qualquer música do mundo com alguns cliques e de graça, sem estar sendo acusado de piratear alguma coisa. Também não existia emoji nem meme e você pagava bem caro para enviar cada mensagem de texto. Uma viagem qualquer rendia 36 fotos no máximo e o mais próximo de um assistente de IA que a gente tinha era aquele personagem, o Clippy, do Microsoft Word, que raramente dava alguma dica que prestava. Em 20 anos, de 2004 para cá, a gente está vivendo uma realidade completamente diferente, com avanços que eram inimagináveis. Todo o conhecimento do mundo está no nosso bolso, a capacidade de transmissão comparável à de uma TV com meia dúzia de cliques, robôs que escrevem automaticamente, carro sem motorista e mais um monte de avanços na ciência e até na sociedade que eram impensáveis em 2004. E tem também muitos novos desafios, né? As coisas têm mudado tão rápido que é fácil perder a perspectiva e ver o post dos Anos Incríveis e pensar que, ah, caramba, 2004 foi outro dia, não mudou tanta coisa. Mas olha, mudou e vai mudar muito mais. Eu desconfio que quando o post dos Anos Incríveis viralizar novamente em 2034, o choque vai ser ainda maior. O Google anunciou um projeto para incorporar a inteligência artificial no jornalismo. Através do Google News, a empresa está pagando veículos de comunicação e editores de notícias para utilizar as suas ferramentas de IA, que ainda nem foram lançadas, na produção de textos. De acordo com a Adweek, os valores chegam a 5 dígitos para produzir 3 artigos diários com IA, e o objetivo do Google é gerar críticas e análises sobre as novas ferramentas. Em outras palavras, jornalistas estão sendo pagos para treinar ferramentas que ameaçam seu trabalho. E a coisa anda tão apertada que vários estão aceitando. O uso previsto das ferramentas é para resumir e publicar informações vindas de outras fontes públicas e de outras organizações de notícias automaticamente. O Google diz que segue no seu compromisso em apoiar o jornalismo de alta qualidade e que a tecnologia não visa substituir o papel essencial dos jornalistas. Cláudia, senta lá. Como era de se esperar, a iniciativa já gerou controvérsia. Além das preocupações sobre a apropriação do trabalho de terceiros na produção desses textos, como eu falei no episódio da semana passada, tem também um impacto negativo no tráfego dos sites que publicaram os textos originalmente. A longo prazo, o impacto dessa iniciativa no jornalismo, uma categoria que já está em crise na indústria como um todo, pode afetar diretamente a qualidade do que a gente lê por aí. O formato de financiamento através de publicidade também está em crise e é por isso que os veículos estão correndo atrás de assinantes. A publicidade online é muito mais intrusiva hoje em dia para desespero dos consumidores e as plataformas como Google, Meta e até a Amazon estão nem aí para isso e intensificaram a inserção de anúncios enquanto aplicativos de todo tipo começaram a monetizar os dados pessoais dos usuários para poder exibir publicidade direcionada. A situação é descrita pela The Atlantic como um adpocalypse, ou um apocalipse dos anúncios, onde cada pixel é tido como uma oportunidade de anunciar alguma coisa, o que satura nossa experiência na internet com esse foco insistente em gerar cliques e venda até onde menos se espera. O modelo de anúncio é mesmo furado, porque valoriza o clique, não importa de onde, em vez do conteúdo. Sites como Jezebel, focado em jornalismo com perspectiva feminista, têm dificuldade em conseguir anunciantes que se dizem preocupados com questões como segurança da marca. Esse tipo de pensamento dificulta a existência de veículos como Jezebel, com temas considerados sensíveis ou controversos, como direitos reprodutivos. Mesmo com uma base de leitores fiéis e que poderiam ver com bons olhos as marcas nesse espaço, essas dificuldades todas resultaram no fechamento do Jezebel. Enquanto isso, o jornal Guardian segue na luta pela valorização do jornalismo e na contramão das pílulas e mensagens rápidas que dominam o consumo de notícias atualmente, lançou uma seção chamada Deep Read, ou leitura profunda, aprofundada, em que, em vez de contabilizar quantos cliques uma matéria teve, calcula o tempo de leitura gasto em cada uma delas pelos usuários do jornal, né, para poder fazer um ranking das reportagens que despertaram mais atenção dos leitores. Atenção mesmo, lendo, não é clique. O casal Jacob e Cambry Wright inovaram ao subir no altar utilizando o Apple Vision Pro durante a cerimônia de casamento. A celebração aconteceu uma semana depois do lançamento dos óculos de realidade mista da Apple e deve ter sido o primeiro casamento registrado dessa forma. A aposta do noivo é que as lembranças do dia vão poder ser revividas de maneira imersiva, inclusive pelos filhos do casal. Eu já acho que nem ele que estava lá vivenciou o próprio casamento com aquilo na cabeça e uma tela no meio do caminho. A maré, aliás, já virou e o Vision Pro já teve uma queda na demanda. O tempo de espera para receber os óculos, que era de 1 mês, caiu para 3 a 5 dias. Isso sinaliza uma saturação e um recuo no interesse dos consumidores. Na prática, né, é um produto caro e que ninguém sabe muito bem para que serve ou como usar. No final de março, aliás, pode acontecer um encontro presencial do Resumido em São Paulo, onde, entre outras coisas, vai dar para ver um Vision Pro em ação. Mais detalhes em breve, então não deixe de seguir o Resumido nas redes sociais, @resumido.podcast no Instagram, no Threads, no TikTok, e @urbe no Twitter, ou então me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21979695848, que você entra na lista de transmissão, recebe conteúdo extra e também informações sobre esse encontro quando ele for rolar. O Projeto 7, em parceria com pesquisadores de inteligência artificial, investiu US$ 33 milhões para decifrar os sons emitidos pelas baleias cachalotes para então conseguir começar uma conversa entre humanos e baleias. Seria um cenário inédito de primeiro contato entre espécies diferentes. As opiniões sobre o que comunicar variam bastante, né? Tem alguns especialistas que sugerem cautela ou até mesmo que desaconselham a interação e outros propõem mensagens de curiosidade ou até um pedido de desculpas para as baleias. Enquanto a gente aguarda para saber o que as baleias têm para falar, cientistas já conseguiram cultivar carne de salmão em laboratório. A técnica envolve uma cultura de células adaptadas para viver e crescer fora do seu ambiente natural. E num post no Instagram, eles contam que alimentam as células com oxigênio e nutrientes em tanques específicos. E esse meio então fornece tudo que as células precisam, como aminoácidos, sais, gorduras, açúcares. E em cerca de 4 a 6 semanas, o peixe está pronto. Será que daqui uns 20 anos comer carne de animal abatido pode se tornar algo meio raro? Uma espécie de luxo ou até algo mal visto? Seja como for, me parece uma boa ideia a gente parar de comer bicho antes de abrir uma conversa por IA com as baleias, hein? Essa história é muito boa e prova que mesmo num mundo em que tudo parece catalogado, organizado, acessível, a gente ainda pode ter muita surpresa. Em 2021, um usuário identificado como Carl92 carregou um trecho de 17 segundos de uma música pop no site What's That Song, onde os usuários ajudam a identificar aquela música que não sai da sua cabeça e você mal sabe cantarolar. Só que a tal música, que lembra um pouco o Gênesis, centralizou a atenção no site e a imaginação dos usuários porque ninguém conseguiu identificar o trecho. A fascinação já levou à criação de um subreddit chamado Everyone Knows That, com cerca de 27 mil membros, e o trecho também já viralizou no TikTok. E até agora, nada. Escuta aí, vai que você conhece e é você que vai solucionar esse mistério, hein? Depois de alertas sobre a possibilidade da Rússia colocar uma arma nuclear em órbita, os Estados Unidos intensificaram os esforços no espaço. A preocupação não é só com uma ameaça direta, mas é com a perda da supremacia militar no espaço. Algumas revelações sugerem que a Rússia está se preparando para colocar uma arma no espaço que seria capaz de destruir os satélites de vigilância e de comunicação dos Estados Unidos, paralisando boa parte do exército. Enquanto isso, a China surge como uma ameaça ainda maior, porque avança mais rápido que a Rússia e tem capacidades ofensivas e defensivas já no espaço, que seriam capazes de desativar os satélites dos Estados Unidos de uma maneira mais eficiente do que a Rússia. É isso aí, guerra nas estrelas começou. Em 1999, quando a Björk lançou o clipe de All Is Full of Love com seus robôs apaixonados, o burburinho era que o diretor Chris Cunningham ia dirigir uma adaptação para o cinema de Neuromancer, o cyberpunk seminal do William Gibson, que por muito tempo foi considerado impossível de ser adaptado para as telas. De lá para cá, essa fama se consolidou, porque nem o Chris Cunningham nem ninguém realizou o filme, só que essa espera vai acabar. Agora que a Apple TV anunciou uma série de 10 episódios realizada pelo Graham Holland e o J.D. Dillard, que sinceramente não faço ideia de quem sejam, quem souber me conta, mas já tô animado. Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. Um evento imersivo escocês inspirado no universo do Willy Wonka, da fantástica fábrica de chocolate, ficou famoso mundialmente. E se algo ficou famoso no mundo todo tão rápido, você pode ter quase certeza que algo deu errado. Promovido intensamente nas redes sociais, o evento que aconteceu em Glasgow prometia um ambiente caprichado, com uma releitura inspirada nos cenários do clássico do cinema, cheio de detalhes, um visual moderno, perfeito para crianças, para tirar foto no Instagram. Tudo bem que as imagens de divulgação não eram fotos do local, eram umas cenas claramente geradas por IA, isso aí acabou gerando uma desconfiança, mas não impediu que muita gente desembolsasse o equivalente a R$220 no ingresso. Só que, uma vez no lugar, o que se viu foi um evento caótico, mal decorado, produzido às pressas, e as fotos reais do local fazem cenário de filme infantil dos anos 80 parecer coisa do George Lucas, sério. Era tudo muito tosco, mal feito, nem de longe parecido com o que foi mostrado na divulgação. O caso parece uma bobeira, mas ele é emblemático e gerou apelo já por mais regulação para anúncios criados por IA, que vai ser uma realidade muito presente daqui para frente. Essa pauta é bem urgente, ainda mais com a chegada de ferramentas capazes de gerar vídeos, como a Sora, da OpenAI, que eu falei na semana passada. O Google DeepMind também lançou essa semana o Genie AI, que é uma IA capaz de criar ambientes virtuais jogáveis a partir de imagens de textos. Em bom português, um gerador automático de videogames. Treinado com mais de 200 mil horas em plataformas 2D, o Genie pode gerar mundos interativos e entender interações complexas em jogos, oferecendo potenciais aplicações além do entretenimento, como o auxílio na navegação de robôs, por exemplo. O mundo das imagens sintéticas acelera, e ainda no campo dos textos, as tensões entre as empresas de IA e as empresas de jornalismo aumenta. Três veículos agora, o The Intercept, o Raw Story e o Alternet, processaram a OpenAI e a Microsoft. Diferente dos outros processos, como o do New York Times, os três não acusam a OpenAI diretamente de violação de direitos autorais, e sim de ocultar informações de direitos autorais, como o autor e o título dos artigos, para evitar a percepção de violação desses direitos pelos usuários do ChatGPT. Os três sustentam que se o ChatGPT foi treinado com material protegido por direitos autorais, deveria ter aprendido a comunicar essa informação ao fornecer as respostas. Eles também destacam que a OpenAI oferece um sistema de exclusão voluntária, o que indica uma consciência sobre potenciais infrações de direitos autorais. Todos os veículos agora enfrentam um dilema. Aceitar ofertas baixas das empresas de IA para usar os seus artigos como material de treinamento ou lutar na justiça, o que é bem caro. E assim vai se desenhando um cenário em que as empresas jornalísticas já em crise ficam espremidas entre ganhar pouco ou gastar muito para tentar se defender. O resultado dessa disputa pode se materializar no dia que você ler uma notícia importante e notar que o texto está muito esquisito. Tipo uma bad trip de ácido através do universo Willy Wonka de baixo orçamento. Nessa hora, vai ser tarde demais até para um bilhete de ouro salvar a sua experiência. A Amazon enfrenta um processo por supostamente utilizar IA para replicar as vozes dos atores no remake Matador de Aluguel com o Jake Gyllenhaal. Lance Hill, que é roteirista do filme original de 89, acusa a Amazon e a MGM Studios de usar a IA para finalizar o filme correndo por conta da iminente expiração dos direitos autorais e também dos atrasos causados pela greve de atores em Hollywood. O Rio pede a suspensão do lançamento do filme que está previsto para agora, dia 8 de março. Um chatbot do Pornhub interrompeu mais de 4 milhões de buscas por conteúdo de abuso sexual infantil no Reino Unido desde setembro de 2022. A ferramenta alerta os usuários ao detectar buscas por termos relacionados, o que contribuiu para uma diminuição nas pesquisas desse tipo. Desenvolvido em parceria com a Internet Watch Foundation e com a Lucy Faithful Foundation, o bot oferece informações e auxílio, recebendo centenas de solicitações por mais detalhes e contatos em busca de ajuda. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou uma norma que pode resultar na cassação de candidatos por uso irregular de IA nas eleições de 2024. A regra exige que os conteúdos manipulados por IA sejam identificados, limita o uso de chatbots e de avatares e proíbe absolutamente o uso de deepfake. A medida busca impedir a manipulação de áudios e imagens, combatendo a desinformação e assegurando a integridade do processo eleitoral. Monitorar os candidatos é fácil, né? Eu quero ver segurar o tio Zezé no Zap Zap, ainda mais se ele for pago para distribuir isso. A Amazon planeja intensificar os investimentos em startups que integram IA com robótica. A estratégia, pelo menos na teoria, é aumentar a automação sem eliminar empregos, prometendo mudanças nas funções trabalhistas enquanto busca maior eficiência e rapidez nas entregas. Mas o que parece mesmo é que eles estão construindo os próprios funcionários. Esses aí não vão reclamar, né?
O ex-ministro da Justiça, Flávio Dino, votou de forma favorável à repercussão geral para os casos de uberização.
E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento.
O STF serve para orientação nos demais casos sobre o vínculo empregatício entre as plataformas e quem presta serviço para elas.
Esse foi um trecho da cobertura do Meteoro Brasil sobre a decisão do STF e a repercussão geral para os casos de uberização. E vem muita regulação por aí. Na semana passada, como eu comentei, começou o julgamento na Suprema Corte dos Estados Unidos sobre a validade de leis recentemente aprovadas na Flórida e no Texas em relação à moderação de conteúdo nas redes sociais. No centro do debate está a liberdade de expressão, com duas leituras opostas. Os governos da Flórida e do Texas defendem que o cidadão tem o direito de liberdade de expressão e as plataformas argumentam que, por serem privadas, elas têm essa mesma liberdade de expressão, no caso, manifestada no direito de edital que vai ser publicado. O resultado desse caso vai determinar se as plataformas são um serviço estrutural, como telefone, água, os provedores de internet, e que tem que atender todo mundo de maneira igual, ou se elas vão ser vistas como veículos de comunicação, que tem um poder editorial e escolher o que vai ser publicado. Eu falei que essa semana eu trazia mais novidades sobre o caso, mas a verdade é que já foi ouvido o caso e o resultado só sai daqui a alguns meses, então a gente volta nessa decisão crucial já já. Independente desse resultado, as empresas que fazem parte da FANG, que é um acrônimo que engloba Facebook, Amazon, Apple, Microsoft e Google, que antes operavam sem grandes restrições, estão agora sendo forçadas a fazer mudanças nos seus produtos e nas práticas comerciais por conta de várias novas leis e regulações globais. Com a aplicação das leis dos mercados digitais da União Europeia, que pretende aumentar a concorrência na economia digital, essas Big Tech precisam adaptar os seus produtos para permitir maior acesso a concorrentes menores. Essas alterações incluem mudanças na exibição de resultados de busca no Google, na não obrigatoriedade do Bing como ferramenta de busca padrão no Windows e o acesso dos usuários da Apple a lojas de aplicativos e sistemas de pagamentos concorrentes, todos assuntos que eu falei aqui em algum momento nos últimos anos. É uma virada de jogo mesmo que marca o fim da autorregulação e que começa a impor alterações perceptíveis nas operações dessas gigantes. Aqui no Brasil, o juiz do STF, Alexandre de Moraes, comentou sobre a necessidade de uma regulação global das redes sociais e das Big Tech e fez uma comparação com a importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos criada pela ONU há 75 anos. Além disso, o ministro das Comunicações falou que pretende apresentar um projeto de lei para taxar grandes plataformas de internet. O objetivo seria financiar ações de inclusão digital no Brasil, contribuindo para a ampliação da conectividade e diminuição das desigualdades sociais. A proposta vai envolver outros ministérios e busca também uma contribuição maior das Big Tech. Esse cenário regulatório está em alta, né? E num outro caso, o STF formou maioria para reconhecer a repercussão geral de um julgamento sobre a relação de emprego entre motorista e aplicativos como Uber. Isso significa que o resultado dessa ação deve ser seguido em casos similares. O governo federal propôs uma nova categoria para motoristas de aplicativos como Uber e 99, denominada trabalhador autônomo por plataforma. Isso aí deixaria de lado a ideia de enquadrar esses motoristas na CLT. O projeto prevê um salário mínimo e remuneração de R$ 32,00 por hora de trabalho, com um limite de 12 horas por dia e uma contribuição de 7,5% ao INSS, e as empresas também deveriam contribuir com 20% sobre a remuneração mínima. A proposta, que não inclui motociclistas, segue para o Congresso e, se for aprovada, entra em vigor em até 90 dias. As empresas de delivery, como a iFood, não acharam nada boa essa proposta, dizem que aceitam pagar até R$ 17,00 por hora trabalhada, já que hoje em dia eles pagam R$ 6,50 por entrega, e disseram que o valor proposto pelo projeto vai levar ao fechamento dessas empresas. E aí já tem gente preocupada com o que vai acontecer se o iFood fechar, como se nunca tivesse existido serviço de entrega a domicílio de restaurantes antes disso. Em cerca de uma década, a gente está saindo de um faroeste digital para discussões bem robustas sobre como esse novo mundo digital deve operar. O que está claro é que são mesmo novos tempos e, em muitos casos, as leis antigas só precisam ser adaptadas, mas em outros não se adequam à realidade atual e precisam ser revistas. O CEO do Telegram anunciou que a plataforma vai começar a remunerar os proprietários de canal com publicidade através do Telegram Ads, já agora em março. A monetização deve ser feita com Token Coins, que é a criptomoeda oficial do Telegram. Até agora, o Telegram Ads estava disponível para apenas 10% dos canais. Esse movimento vai comprovando uma tese que eu defendo há muitos anos, de que no futuro as plataformas vão ter que abrir a mão, deixar de faturar sozinho e compartilhar grande parte dos ganhos com quem produz o conteúdo que gera o tráfego. Está até demorando para isso aí acontecer. O Senado avançou com um projeto que estabelece o marco legal para os jogos eletrônicos, definindo direitos dos profissionais e medidas de fomento ao setor de videogames. A proposta reconhece várias profissões dentro da indústria, permite o registro como MEI e também o acesso a incentivos fiscais. Além disso, quer proteger usuários jovens e promover o uso de jogos para fins além do entretenimento. Também é muito importante falar que o marco legal separou videogames de jogos de aposta, que vão ter o seu próprio marco regulatório. O projeto, já aprovado pela Câmara, segue para votação em regime de urgência no plenário.
So today we're talking with Kara Swisher. Kara, of course, is the legendary tech journalist and media entrepreneur.
Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir.
We're talking to her because she has just written a new book called Burn Book.
A jornalista Kara Swisher lançou um livro de memórias repleto de bastidores do Vale do Silício, dos fundadores que diziam que iam transformar o mundo num lugar melhor, mas acabaram mesmo foi quebrando quase tudo. A Kara cobre tecnologia para o New York Times, para o Washington Post, para o seu próprio veículo que ela fundou, o Recode, e depois vendeu. Desde os primórdios da internet, entrevistou gente como Steve Jobs, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, várias e várias vezes. Ela teve um acesso a esse universo que pouca gente teve. E o mais importante, a Kara segue uma linha jornalística bem parecida com a minha, então ela não foge do confronto, ela está pouco interessada em fazer amigos no meio, e exatamente por isso ganhou o respeito e acabou fazendo vários, sem perder a objetividade. Se você gosta de skate, vai curtir o vídeo da Paris de Noche, chamado The Noche World, no YouTube da revista Thrasher. E se você não gosta, você pode só dar o play para escutar a trilha inédita composta pelo Group Climate, que é uma subdivisão de um dos favoritos da casa aqui, os canadenses do Bad Bad Not Good. A trilha está disponível nas plataformas de áudio, mas eu recomendo escutar no YouTube mesmo, porque aí tem o som das rodinhas, do tail batendo, dos decks escorregando, é hipnotizante. Quem tá trazendo um pagode pra você não sou eu, é a Lila. É um aperitivo do seu próximo disco chamado Verana. É um pagode com trap que conta com a participação nos vocais do Marcelo Sebuquim, que é maestro do bloco Céu na Terra, muito conhecido aqui no Rio, um dos blocos fundamentais desse ressurgimento carnaval de rua por aqui. É bom lembrar que a Lila também já fez algumas músicas como Não Fui Eu, Foi o Carnaval, parceria com o João Brasil, e também Não É Não. Produzido pela própria Lila, o Verana tem outros convidados especiais, como Luciane Dom, Jonas Sá, Antônio Neves. E para quem estiver em São Paulo, a Lila faz show nesse domingo, dia 10 de março, às 19 horas, na Casa Coração. Nesse episódio, você ficou sabendo como já estamos vivendo num futuro distante, do evento furado do Willy Wonka, dos avanços do salmão sintético e para falar com baleias, da implementação de regulações mais rígidas do mundo digital e muito mais. Se você gosta do Resumido, é muito importante apoiar. E você pode apoiar participando do catarse.me/resumido ou enviando um pix para brunonatal@resumido.cc. Ou você pode ajudar curtindo, assinando, seguindo, dando 5 estrelinhas na plataforma de áudio que você estiver escutando agora, nas redes sociais do Resumido e também deixando uma resenha na Apple Podcasts se você estiver ouvindo por lá. O Resumido tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com design do Thiago Duarte e animações do Peri Selman. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido.
Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido.